Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Litera PUC-SP, um podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossos pesquisadores e pesquisadoras. Eu sou a Cris Casquet e o programa de hoje é dedicado aos estudos das disciplinas híbridas do programa, Literatura e Metaliteratura, o autorreflexivo romance contemporâneo português, ministrada pela professora Diana Navas, Teoria Literária, ministrada pelo professor Maurício Silva, Correntes da Crítica Literária, ministrada pelo professor Fábio Roberto Lucas, e Crítica e Historiografia, Narrativas Performáticas, Escrita de Si e Escrevivências, Inscrições Afrodiaspóricas nas Artes Brasileiras, ministrada pela professora Beth Cardoso. Juntas, essas disciplinas promoveram a possibilidade de nós, alunas e alunos, desenvolvermos trabalhos que integrarão os conteúdos da plataforma Ciência Aberta, um repositório com documentos digitais de pesquisas, materiais de estudo didáticos e artísticos do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. O trabalho que vocês ouvirão a seguir, intitulado Cadernos de Nós, Leituras de Mundo sob a Luz de Obra de Autoficção, de Isabela Figueiredo, teve por objetivo pensar a literatura como forma de refletir e entender questões como colonialismo, patriarcado, racismo e outras violências, a partir de uma roda de leitura compartilhada com alunas e alunos da Educação de Jovens e Adultos da EMEB Olegário José de Godoy, em São Bernardo do Campo. A mediação de leitura foi feita com base na prática de uma tertúlia literária com a obra autoficcional Caderno de Memórias Coloniais, da escritora moçambicana Isabela Figueiredo.
Manuel deixou o seu coração em África. Também conheço quem lá tenha deixado dois automóveis ligeiros. Um veículo, todo o terreno, uma carrinha de carga, mais uma caminhoneta, duas vivendas, três machambas, bem como a conta no Banco Nacional Ultramarino, já convertida em meticais. Quem é que não foi deixando os seus múltiplos corações algures?
Nossa proposta foi estabelecer um diálogo entre as experiências de vida dos alunos com uma produção literária moçambicana contemporânea, que retrata de modo subjetivo pontos e aspectos da infância e da adolescência da autora, em meio às brutalidades do colonialismo, entre questões sociais, raciais e de gênero. A fundamentação teórica desse trabalho é composta pela metodologia das tertúlias literárias e os princípios da aprendizagem dialógica, os conceitos de metaficção historiográfica, de leitura de mundo antecedendo a própria leitura da palavra, das escrevivências e de entre-lugar. Vamos começar pelo título. O que esse título sugere para vocês? Caderno de Memórias Coloniais. Quem quer falar?
Pode falar,
Yasmin. A lembrança do passado.
Oh, por que você falou isso?
É o que veio na cabeça.
Memórias,
né? Eu escutei alguma coisa também.
Isso. Isso mesmo. Quando a gente fala de memórias...
É um passado que a gente vê de adolescente para a própria juventude. A gente começa... Volta as coisas todas assim, vê um passo branco, você lembra do seu passado.
Como se fosse um diário.
Como se fosse um diário, né?
Pode ser também.
Ela descreveu a vida dela. Ela fez um livro com a vida dela, pelos acontecimentos da vida dela. Tudo que... Não vou dizer tudo, né? Porque a gente não consegue decorar tudo. Mas, porém, a maioria da parte da vida dela comentou os abusos que ela sofreu e etc.
Isabela Figueiredo encontrou em Cadernos de Memórias Coloniais uma maneira de rever o passado. A narradora personagem revisita fragmentos de memórias de uma menina que testemunhou as brutalidades do colonialismo, racismo, machismo e toda a sorte de violação. Lembranças, fotos e cenas de um cotidiano de uma criança imersa em seus paradoxos. O amor filial e a relação com o pai colonizador. A hipocrisia da branquitude e seus próprios privilégios. Os colegas Paulo Henrique Rinaldi e Ana Maria Mello trazem agora algumas considerações sobre a autora e a obra.
A obra Cadernos de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo, como um todo, trata dos marginalizados, dos excluídos, do preconceito e do racismo. Passa-se em Moçambique, ex-colônia portuguesa, e vai contar o crescimento de uma adolescente e de uma menina, Isabela, que tem como pai um português que lá vive e trabalha, como eletricista e tem empregados, pretos. Exaspera-se aqui o racismo do português europeu branco em relação aos negros africanos.
Em um dos trechos do livro, a narradora diz: "Venham falar-me no colonialismo, sou a vizinho dos portugueses. Venham contar-me essa história da carochinha." Nesse sentido, adicionamos o pensamento da crítica literária Leila Perrone Moisés, em que aponta que a história narrada pela autora desmente a história da carochinha, da colonização branda portuguesa, à medida em que ali se enfileiram fatos desonrosos na relação colonial portuguesa com os negros, indiferença, exploração, relações desiguais de poder, humilhação, maus tratos, apartheid social, preconceito, racismo, violência e violações de toda a ordem.
Isabela, a autora do livro, ela parece escrevendo para o seu pai. É um relato. Ela nasceu em 1963, em Maputo, em Moçambique. Conheceu aquela realidade toda e daí escreveu. Mudou-se para Portugal em 1975, muito em função da Revolução dos Cravos. Ela teve que voltar a Portugal. Professora e escritora, é uma das vozes mais poderosas da literatura portuguesa contemporânea. Além deste caderno de memórias coloniais, publicou A Gorda, seu primeiro romance, sucesso de público e crítica. O preconceito, o racismo, é uma coisa que Isabela viveu. Na verdade, ela vai retratar o seu crescimento, a sua adolescência, sua formação. Ela não era preta em Moçambique e também não era europeia quando volta a Portugal. Ela era retornada. Ela vivia entre esses dois mundos.
Como podemos perceber, o discurso de Isabela reconhece sua parcela de responsabilidade, ainda que involuntária, com relação às violências no processo colonial. Por isso, o livro é um grito, é a denúncia de um passado que não se pode apagar, mas que pode ajudar a reescrever o futuro.
Em Cadernos de Memórias Coloniais, publicado em 2009 em Portugal e 2018 no Brasil, a autora possui uma escrita memorialística sobre a trajetória de construção da identidade da narradora personagem no decorrer de sua vida, em diferentes momentos e locais. O primeiro momento foi durante a colonização portuguesa em Moçambique e o retorno da personagem para Portugal depois da Revolução de 25 de abril de 1974. Durante a narrativa, a autora apresenta sua relação com a família, com o país de origem, conforme seus desejos e suas experiências no espaço físico e humano, enfrentando as realidades sociohistóricas vivenciadas em seu percurso. Sobre o olhar de Figueiredo, Compreendemos que o caderno é uma autobiografia romanceada, um romance de inspiração autobiográfica, expressões usadas pela própria autora para designar obras que partem da experiência do eu.
Um dos aspectos teóricos que a gente trouxe para pensar a obra em diálogo com a Tertúlia é a metaficção historiográfica, que abordaremos a seguir.
Literatura e história são duas formas de escrita igualmente intertextuais, trazendo à tona textos do passado, o que se faz presente na metaficção historiográfica. A ficção e a história se interrelacionam historicamente e variam de acordo com o passar do tempo. No caso dos romances, o metafictício historiográfico aparece nos intertextos da narrativa e acrescentam informações sobre o contexto cultural e histórico da escrita ficcional. Trazemos a teórica Linda Hutchell para embasar esse pensamento, aonde essa mesma separação entre o literário e o histórico, que hoje se contesta na teoria e na arte pós-modernas, e as recentes leituras críticas da história e da ficção, tem se concentrado mais naquilo que as duas formas de escrita têm em comum do que em suas diferenças. Consideram-se que as duas obtêm suas forças a partir da verossimilhança, mais do que a partir de qualquer verdade objetiva. Isso nos leva a crer, no que se refere à veracidade dos fatos narrados em um romance, e aqui no caso, em Memórias de um Caderno Colonial, a metaficção historiográfica coloca que tanto a verdade quanto a falsidade podem ser termos inadequados para se falar sobre ficção.
Levamos a obra para alunas e alunos da EJA, com os quais realizamos uma tertúlia literária. E o que seria isso? Vamos ouvir o início do nosso bate-papo com os alunos.
O meu projeto é levar a literatura para além dos muros da escola, né? Porque a gente acredita que a literatura, nós aqui que estudamos literatura, é um direito do ser humano, né? É mais do que um direito, é uma necessidade. Porque através da literatura a gente consegue penetrar em outros universos, a gente consegue penetrar em outras culturas, em outros olhares. E isso modifica o nosso olhar diante do mundo, diante do outro e diante de nós mesmos. Então, a leitura ela é muito mais do que entretenimento. Né? Ela é um conhecimento e ela é uma transformação na nossa vida. Porque quem lê conhece muito mais coisas do que as pessoas que não leem. E a vida ela não dá conta da gente penetrar em todos esses universos. Olha o tanto de livro que tem aqui. Olha o tanto de vozes, né? Pensa, esse livro que a gente está lendo aqui da Isabela, que a gente vai discutir sobre o livro dela, ela traz a voz dela, ela traz a voz dos colonos, dos colonizados, e isso mistura-se com as nossas vozes. Então, assim, eu saio com o entendimento da leitura. E a tertúlia serve para quê? Para a gente compartilhar as nossas ideias. Então, a tertúlia nada mais é do que uma roda de conversa compartilhada. É, tertúlia significa encontro. Encontro de pessoas para discutir algum assunto. É, no nosso caso, o assunto é literatura. Então, eu tenho a minha ideia sobre a leitura. O senhor tem a sua. Então, quando a gente vai trocar as nossas ideias... Eu já não tenho mais uma ideia, eu já tenho duas, né? Então, quanto mais trocas acontecerem aqui hoje, mais fortalecido a gente sai, né? Mais amplificado ficam as nossas ideias diante da vida e diante do mundo.
Complementando, podemos dizer que as tertúlias literárias são uma roda de leitura compartilhada em que se busca a democratização do acesso à literatura clássica ou contemporânea, como nessa experiência. Os encontros promovem impacto e transformação entre os participantes, que se fortalecem nesse espaço de leitura, escuta e troca coletiva. Isso amplia não só a compreensão sobre a obra, como também o olhar sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Numa perspectiva freiriana, como nos apresenta a seguir a doutoranda Sandra Mello.
Paulo Reglos Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Crítica e também o patrono da educação brasileira. É um dos intelectuais brasileiros mais reverenciados no mundo. Ele acreditava em uma educação libertadora, que fosse além do método do conhecimento pelo conhecimento, focando nas razões do aprendizado e no processo. Sua concepção de ensino está baseada no cotidiano e da realidade dos estudantes. As palavras eram discutidas e colocadas no contexto social. Freire diz que busco a compreensão do meu ato de ler, o mundo particular em que me movia, e até onde não sou traído pela memória, que é absolutamente significativa. Neste esforço, aqui me vou entregando, recrio e revivo no texto que escrevo a experiência vivida quando ainda não li a palavra. Nessa mesma perspectiva de pensamento, ele defende que as palavras devem expressar os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações e os seus sonhos.
Vamos ouvir mais um trecho da tertúlia que exemplifica esse impacto nos alunos.
Assim, o livro todo mexeu, né? Porque ela fala sobre a questão do negro, ela fala sobre a questão dos abusos. E hoje em dia, infelizmente, continua a mesma coisa. Só muda, igual eu falo, só muda de CPF e endereço. Só. Porque muitas crianças hoje em dia passam no jornal que são abusadas, que são... Eu já vi casos, tipo assim, de pessoas do meu lado e, tipo assim, falar pra mim que quando era pequena foi abusada sexualmente. Eu, tipo, hoje, o mundo hoje em dia continua a mesma coisa, então o livro inteiro mexeu comigo.
O que a autora testemunhou durante a sua infância até a adolescência, né? O que se passou, acho que passou muita coisa, né? Pela cabecinha dela, de ver tudo isso, o maus-trato lá do pai com um escravo, né? Acho que ficou muito assim, muita coisa na cabecinha dela que ela fez até esse livro, né? E porque o pai de Isadora não gostava dos brancos que serviam também, essa parte me chamou a atenção. Isso também pode sim se servir, né? Os brancos. E os brancos saía caro e não podia dar porrada, enfiar tubo de eletricidade, né? Nossa, coisas assim, só os brancos, eles também não podiam, né? E qual o sentimento do texto da autora? Despertou raiva, pois era muito injusto as atitudes do pai? Ela devia ter muita raiva dele, né? Também.
Sim.
Por isso. E como era a relação da Isadora com seu pai? A Isadora, quando nova, era de amor pelo pai, mas quando mais crescia, ficava assustada com as atitudes do pai, né? Também. Acho que assustava muito.
Sim,
ela.
Imagina o conflito,
e ela,
né?
Tinha medo, deve ter tinha medo do pai.
Né? Ela vai crescendo, vai entendendo mais as coisas, né?
Com muita coisa na cabecinha dela.
E aí
tudo
escrever,
isso,
né?
Escreveu um livro, tá? E a história dela, né? É bonita assim, mas só que chama muita atenção pelas atitudes do pai.
Que é muito triste,
isso,
né?
É muito triste. Ela, desde pequena, assistiu tudo isso.
Vamos a mais um trecho do livro, lido pelo doutorando Paulo Henrique Rinaldi.
Os brancos iam às pretas. As pretas eram todas iguais e eles não distinguiam a Madalena Chigili da Emília Cachamba, a ser pela cor da capulana ou pelo feitio da teta. mas os brancos metiam-se lá para os fundos do caniço, com caminho certo ou não, para ir à cana das pretas. Eram uns aventureiros, uns furafilas. Para uma branca, assumir união com o negro implicava proscrição social. Um homem negro, por muito civilizado que fosse, nunca seria suficientemente civilizado. O meu pai revoltava-se quando encontrava uma branca com um negro. Já depois do 25 de abril em Portugal, fitava os pares como vício diabo. Eu dizia-lhe, para de olhar, o que é que te interessa? Respondia-me que eu não sabia de nada, que um preto nunca poderia tratar bem uma branca como ela merecia. Era outra gente, outra cultura, uns cães. Ah, eu não entendia. Ah, eu não podia compreender. Ah, eu era comunista. Como era possível dar um comunista?
Outro teórico que chamamos para essa conversa é Homi Bhabha e seu conceito sobre entre-lugar, apresentado pela mestranda Gabriela Romeu.
Bem, Homi Bhabha, esse pensador indiano dos estudos pós-coloniais, traz esse conceito de entre-lugar, que é uma chave importante para a gente entender a obra da Isabela Figueiredo. Essa autora tem uma biografia marcada por territorialidades transitórias, né? Assim como as mencionadas pelo teórico em seus estudos sobre hibridismo cultural. Bhabha destaca territorialidades típicas das migrações pós-coloniais. O que seria isso, né? São narrativas de diásporas cultural e política, deslocamentos forçados de comunidades camponesas e de povos originários, os muitos exílios de refugiados políticos e econômicos, entre outros grupos que estão sempre em trânsito, promovido pelo, né, no bojo de grandes eventos, ou a gente poderia dizer tragédias mundiais, bastante violentas, como a escravidão e diversas buscas por sobrevivência. São eventos marcados por processos de dominação colonizadora. Então, essas territorialidades, elas reúnem diversas experiências fronteiriças de contatos interculturais, ou seja, entre culturas, né, que vão se reorganizando de muitos jeitos, em meio ao que o Bhabha vai dizer que são movimentos de descentramento, descontinuidade, desterritorialização. Nesses espaços marcados pelo hibridismo cultural, há um intenso cruzamento de referências e a criação de novas formas de sobrevivência. Os entre-lugares, então, são territórios para a construção de outras formas de subjetivação, né? Tanto individual, singular, quanto coletiva, e criam novos signos de identidade. O Bhabha vai dizer que há uma invenção criativa dentro da própria existência, né? E nessa recriação, nessa reinvenção, há uma encenação da identidade, né, dessa comunidade fronteiriça em movimento, criando outras formas de resistir aos muitos jeitos do domínio colonial. Então, como é que isso se dá na obra da Isabela Figueiredo, né? A gente poderia dizer que há na obra uma performance pelos meandros da memória em busca de uma identidade feita por uma narradora que nem é moçambicana, apesar de ter nascido em Lourenço Marques, em Moçambique, e nem é portuguesa, apesar de filha de pais portugueses e por ter sido uma retornada, né? Ser uma retornada. Então, a Isabela tem uma busca por sua terra como quem busca um mapa, né? Sua identidade híbrida se inscreve nesse entrelugar de uma terra tão castrada e violentada quanto as das mulheres em seu sexo, né? Essas mulheres que submergem na obra, como a gente pode ler. A Isabela, essa autora nascida em um mundo em cisão, deixa ecoar uma polifonia de vozes do passado que vem assim, em meio a um colonialismo masculino virulento. E é nesse lugar que ela se reinventa, é nesse desterro, nesse entre-lugar que ela se reinventa. Como a própria autora define nas palavras prévias, que é na apresentação do seu livro, ela diz assim: estamos perante a fabricação de uma identidade nacional indefinida,
desterritorializada, do domínio dos exílios e desterros. É nesse terreno movediço em que se instaura a obra da Isabela, e a escrita é desconfortável e perturbadora, com trânsitos frequentes entre a arte e a política, o passado, o presente, o público e o privado, como Baba atesta em sua teoria.
As alunas que participaram da tertúlia fizeram diversas conexões entre os questionamentos que a obra traz sobre o lugar, ou poderíamos dizer, o entre-lugar da mulher e suas realidades.
Então, o colonialismo é uma história que tem a ver com o patriarcado, né? Ela fala muito isso aqui no livro. É uma história de racismo, de exclusão, de discriminação, de desigualdade e de silenciamento, né? Aí quando você está falando da menina que esconde as coisas, principalmente a mulher, não só a negra, a branca também, que tinha que esconder as coisas, que era a voz da mulher era silenciada, porque quem tinha poder? Quem era o homem, o colono?
Tinha, porque agora não tem mais. Mas
quando
você fazer assim, não tem mais.
Não tem mais?
Não.
Olha, esse é um assunto assim, que a gente pode ficar horas e horas falando, mas vamos falar um por vez, então, para a gente poder se ouvir.
Hoje em dia a mulher tomou, a maioria do lugar dos homens, a mulher tomou.
Tomou o lugar dos homens ou tomou o lugar que era dela?
Tomou o lugar que era dela.
Na nossa.
O lugar de direito dela,
sim,
né? Entendeu? Mas antigamente tinha muita pessoa que era muito mandada.
A mulher ainda precisa alcançar ainda muita coisa, tem que chegar muito longe.
A mulher precisa, mas a mulher lutou muito.
E tem que lutar, porque tem que chegar muito, entendeu? Mais na frente.
Antigamente tinha pessoas que a mulher só servia para cozinhar. Hoje em dia não, hoje em dia a mulher...
Ela ali quer falar, como é que você chama?
Marinês.
Marinês, fala Marinês, você tá até se mexendo no banquinho assim, ó.
Marinês.
Ela tá feliz. Não, mas eu tô falando que não adianta os homens querer falar assim que as mulheres querem dominar. A gente mulher tem o nosso direito também, igual eles têm, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta os homens ficar assim, que eles são tudo, que não é não. A gente está por cima também.
O homem não é diferente da mulher, são direitos iguais, né? Então, o homem tem que ganhar um salário, a mulher tem que ganhar igual o homem. Sim. Não tem que o homem ganhar mais que a mulher, nem a mulher ganhar mais que o homem. Tem que ter direitos iguais.
Quando a gente fala de feminismo, né, uma palavra que também está muito na moda, a gente está falando de igualdade.
Igualdade.
Né?
Aqui as brancas, as pretas, elas... Era como se elas tivessem uma obrigação de ficar com os brancos, né? E as mulheres brancas se achavam melhor que as negras, né? Achavam que as brancas eram larga, que era isso, que era aquilo, não era igual a elas, né? Mas as pretas, elas tinham que... Era como se fosse uma obrigação que elas tinham com os patrões, de dormir com os patrões.
Fala que é a parte do... voltando, como que as próprias mulheres brancas, falando de outras mulheres, né, nessa parte do racismo e comparando, né, que a das brancas, a vagina era imaculada, né, acho que isso chamou muita atenção, né, e a das pretas não, né, elas eram parideiras, né, eram abertas, eram largas, né. Então isso chama muita atenção, né, e ela, né, sendo uma criança que estava lá, e a mãe achava assim, ela não está entendendo, né? Então, até que ponto é ficção, até que ponto é realidade, né? E até que ponto, né? Infelizmente, nos dias de hoje, a gente se encontra nisso, né? Olha o papel da mulher ali, né? E até elas também, como brancas, se a gente for profundo no livro, a gente vai ver que elas também eram marginalizadas ali pela fala do machismo dos homens, né? Porque elas eram para quê? Era para servir. Tinha que ficar dentro de casa.
Eles saíam com outras mulheres?
Eles saíam com outras, elas ficavam quietas, porque pra elas, né? Então, assim...
E nem prazer elas podiam ter.
Não, jamais.
Né? Inclusive, elas falavam isso, as negras gemiam. Então, quer dizer que as negras, elas gostavam.
E elas choravam.
Né?
né? Porque tem uma parte que a Isabela fala isso, né? Não, minha mãe tá chorando lá, coitada, minha mãe tá sofrendo, né?
Uma branca não admitia que gostasse de foder, mesmo que gostasse. E não admitir era uma garantia de seriedade para o marido, para a imaculada sociedade toda. As negras fodiam, essas sim, com todos e mais alguns, com os negros e os maridos das brancas, por gorjeta, certamente por comida ou por medo. E algumas talvez gostassem e guinchassem, porque as negras eram animais e podiam guinchar, mas, sobretudo, porque as negras autorizavam-se a si próprias a guinchar, a abrir as pernas, a ser largas. Uma branca cumpria a obrigação.
O tema do racismo, promovido pelo projeto colonial, também permeou nossas discussões.
Houve um tempo que nós morávamos em um sítio e o povo, sempre que eu passava em uma fazenda que era cheia de rapazes e moças, e eu devia ter uns 13, 14 anos, eles me chamavam de lampreia. E eu não sabia o que, que era. Aí quando foi um dia, foi eu, meu irmão e o vaqueiro da fazenda vizinha, né? Que ia para a cidade fazer compra, então minha mãe mandava para a gente com ele. E aí quando eu passava, eles gritavam, aí eu não sabia o que, que era. Aí nesse dia eu tava com o vaqueiro da fazenda, ele era branco, né? Aí quando eu passei que eles gritou, aí eu perguntei pra ele, mas o que, que é isso? Toda vez que eu passo, eles me chamam de lampreia, eu não sei o que, que é lampreia. Aí ele falou assim pra mim, não liga não, é porque você é preta. Aí falou pra mim assim, não liga não, quando eles se passarem, eles te chamar de lampreia, você vai embora, não dá ouvido, é racismo isso daí. É porque lampreia é um bichinho que fica em cima da pedra, um bichinho preto, quando você chega perto ele pula na água. Mas até eu não sabia o que era racismo, minha mãe nunca falava, nem meu pai. Acho que eles não sabiam também, né? Então não sabia o que era. Então eu sofri muito racismo, mas não sabia o que era.
Você sabe que eu li o livro no domingo de manhã, né? E vem essa questão do racismo muito forte, principalmente quando fala assim, o negro estava abaixo de tudo, não tinha direitos. Isso eu li de manhã, à tarde me acontece tudo aquilo que aconteceu com o jogador de futebol lá na Espanha. Falei, cara, tô lendo aqui de 1970, 2023, ainda tem uma nuvem europeia chamando o jogador de macaco. Né?
Pensei isso.
O quanto isso aqui, a literatura, ela não está distante. Né? A ficção, como você falou, ela não está distante dos nossos dias. Né? O governo espanhol nem tomou conhecimento. A gente que estava aqui no Brasil que se ofendeu. O quanto a gente tem o olhar ainda de colonizado, né? Eles fizeram, chamou o brasileiro de macaco, deixa pra lá. E a gente já deu uma reagida, mas ainda não conseguimos o aspecto legal da circunstância, porque ele tá em outro país. Quer dizer, o quanto isso dói, né? O quanto é doloroso você ver um brasileiro passar por isso numa terra de colonizador, e que o racismo é impregnado, né? Chega a ser natural.
Baixasse a cabeça, estava roubando. É, se corresse, corria para roubar. Tava fugindo de algo. Se ele andasse devagar, ele também estava ali planejando roubar. Né? Então, assim, ele não. Coitado.
Não tem chance.
Não tinha chance, né? Aí acho que foi até o Jonathan, ele falou assim, professora, mas isso acontece hoje.
É, mas acontece mesmo.
Né? Porque Sim. Se a gente fica ali, né?
É igual o trabalho escravo, né? Aquele tempo os negros trabalhavam e não tinham salário, né? Hoje ainda tem muito trabalhar muito, porque tem muitos por aí. Estamos passando um caso no jornal, acho que semana retrasada, de uma senhora começou a trabalhar para uma família com 16 anos de idade. Ela trabalhou 40 anos sem receber salário. Ela serviu 3 gerações da família sem receber salário. Agora a Polícia Federal pegou, né?
Você viu como a literatura foi importante para a Isabela, né? Para ela poder expressar tudo isso que ela viveu, que ela sentiu. Esse livro é uma denúncia. É uma denúncia do que aconteceu, né? E também uma reparação. De alguma maneira, ela pretende reparar um pouco todo esse sofrimento. Então, dizem que a literatura salva, né? Ela salvou a Isabela e ela também pode nos salvar. Quando a gente lê isso e a gente pensa na nossa vida e em quem a gente conhece que viveu algo parecido, também é uma maneira de reparar as nossas dores, né?
A escritora Paulina Chiziani, sobre o Caderno de Memórias Coloniais, no prefácio da obra, escreve: "Saúdo a Isabela por esta obra, que é um apelo à construção de um mundo mais justo entre todas as raças. É uma exortação para que as mãos dos brancos e dos pretos se unam na construção de uma civilização livre de terror e da opressão."
Os fragmentos da tertúlia com os alunos evidenciam uma forte identificação com a narrativa de opressão colonialista e escravagista. Os estudantes se reconhecem nesse discurso, nessa vivência, escrivivência ou escrita da vida, nas palavras de Conceição.
Foi bem evidente como esse conceito de escrivivência veio à tona na tertúlia com as alunas e os alunos da IJA. Esse termo criado pela escritora Conceição Evaristo, ele nasce para afirmar a escrita de mulheres negras, protagonizando suas próprias narrativas a partir de suas histórias, experiências e vivências. Ela diz que é uma escrita nascida, né? Por e para uma busca no entendimento da própria vida ou da história de pessoas com vivências correlatas. Ou seja, escrevivência não é uma forma de contemplação de mundo, ela vai explicar. Escrevivência é um jeito de se incomodar com o estado das coisas vigentes. É uma maneira de se inscrever no mundo, no próprio viver. Para Conceição, a aprendizagem da escrita está na vida. Enfim, nesse termo que Evaristo vai retornar para onde ela vai retornar várias vezes, né? Ela diz que foi da e na dinâmica da vida que observei os primeiros traços escritos, a primeira grafia, cuja página foi o chão. Observar o mundo é de grande valia, mas o meu mundo primeiro era tão comedido, tão pouco o meu universo, que tive de aprender a olhar o mundo pela profundidade e não pela extensão. Ou seja, ela está o tempo inteiro voltando na própria experiência dela para falar desse conceito, né? E ao pensar sobre a ação de mulheres que se enveredam pelos atalhos da escrita, a Conceição vai questionar: o que levaria determinadas mulheres nascidas e criadas em ambientes não letrados e, quando muito, semi-alfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? Então, dialogando com Evaristo, a gente pode também perguntar, né? A gente pode se isso também acontece com relação aos processos de leitura, né? Se esse movimento da escrita, né? De escrever a própria vida, pode acontecer também quando se lê e se comenta a leitura, como a gente pode experimentar numa tertúlia. Né? A Conceição vai destacar: assim como a escritora ou escritor, ao inventar a sua escrita, pode deixar um pouco ou muito de si, consciente ou inconscientemente, creio que a pessoa que lê acolhe o texto, a partir de suas experiências pessoais, se assemelhando, simpatizando ou não com as personagens. Ou seja, a gente pode encontrar uma resposta, né? O quanto que na leitura também esse movimento pode ser criado. E foi isso que, né, reforçando ainda, a gente identificou nessa roda de conversa
feita com 20 alunas e alunos com idades entre 17 e 67 anos. Os depoimentos deles e delas demonstram a forte identificação com um contexto marcado por extremas violências, racial, de gênero.
Né? E como é que a gente está escrevendo a nossa história, né? Será que a gente está escrevendo a nossa história? Como a gente pode escrever? Se a gente não te escrever no caderno, a gente pode escrever falando, uhum, né? Também, se colocando, colocando a nossa voz, colocando os nossos sentimentos.
É que nem nós que não temos leitura, a gente não sabe ler. Sabe ler, não sabe escrever, a gente ouve. A gente
se
ouve. A gente vê aquilo, a pessoa fala, a gente guarda na mente.
E assim terminamos mais um episódio do nosso Litera PUC SP. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanham. Se quiser saber mais notícias e conhecer o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados que logo voltaremos com novidades. Até mais!